Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2017 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo Sr. André Dorf, presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de Relações com Investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Dorf. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um call de resultados da CPFL. Hoje nós vamos tratar do terceiro trimestre de 2017. Como de costume, a gente tem uma pequena apresentação aqui, depois estar à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Estou começando pelo slide 3. Aqui a gente tem os destaques do trimestre. O primeiro destaque, ele é relativo ao incremento na carga medida na nossa área de concessão, de 4,2%. Nós vamos ver logo adiante que isso não se deu de maneira uniforme. A gente ainda observa uma migração dos clientes para Mercado Livre. Além disso, a gente observou uma pequena redução aqui da demanda contratada, 0,9% fora de ponta e 1,3% no horário de ponta. Tivemos um aumento expressivo na receita líquida e no EBITDA. Aqui, parte desse incremento está relacionado à aquisição e consolidação da RGE Sul, que aparece então nos nossos resultados de forma consolidada em 2017 e não estavam no mesmo período de 2016. Investimentos de R$ 544 milhões no trimestre. Nossa dívida líquida ao final do trimestre estava em R$ 13,7 bilhões, portanto, uma alavancagem de 3,24 vezes o EBITDA dos 12 meses anteriores. Portanto, um nível adequado aqui de alavancagem. Tivemos no trimestre também o reajuste tarifário da CPFL Piratininga, um efeito médio de 17, um pouco mais de 17% a ser percebido pelos consumidores. Além disso, tivemos também um progresso da transação de aquisição do controle pela State Grid. Nós estamos em processo de oferta pública de aquisição de ações, oferta de tag along, e essa oferta foi registrada então pela CVM e o leilão ocorrerá agora dia 30 de novembro. Tivemos também o lançamento do CPFL Inova, um programa de inovação que criamos aqui na companhia em parceria com a Endeavor. Nós vamos tratar disso logo adiante também. E além dos temas internos, tivemos um trimestre, estamos tendo um quarto trimestre bastante movimentado em termos de temas do setor. Então, o GSS para os contratos no Mercado Livre é um tema que foi bastante discutido, a própria privatização, a eventual privatização da Eletrobras, a discussão do WACC regulatório para as distribuidoras, a questão da hidrologia, ao mesmo tempo que estamos tendo chuvas fortes no tivemos chuvas fortes no Rio Grande do Sul, estamos tendo uma hidrologia abaixo da média histórica, com reflexo nos reservatórios, e a própria consulta pública, sobre a qual já falamos aqui em calls anteriores. que visa aprimorar o marco regulatório do setor elétrico no Brasil. Muito bem, passando para o slide seguinte, aqui a gente tem uma fotografia do EBITDA, a geração de caixa da companhia medida pelo EBITDA no trimestre. Então, no trimestre tivemos 1 bilhão 275 milhões de EBITDA total, estou me referindo ao gráfico da esquerda em cima, e com a seguinte distribuição. A geração de energia, aqui dividida entre renováveis e convencional, respondeu por 56% do EBITDA total do grupo, o segmento de distribuição 38% e comercialização, serviços e outros negócios 6% do grupo. Aqui, se a gente começar pelo lado direito em cima, a gente observa um incremento de 13%, superior a 13%, se compararmos o EBITDA do trimestre deste ano vis-à-vis o mesmo período do ano passado. Aqui, muito ligado ao incremento de mercado e à própria aquisição da RG Sul. Em geração convencional, segundo gráfico, tivemos aqui a atualização financeira do UBP e o fato de termos a EPASA, a nossa usina térmica, despachada com maior frequência neste trimestre. Em renováveis, tivemos a entrada em operação dos projetos que estão no Mercado Livre, a gente chama aqui de projetos do ACL, então isso representou boa parte deste incremento superior a 18% que a gente observa. E do lado esquerdo, temos um incremento de 6% em comercialização, serviços e outros, aqui muito ligado ao ganho de volume e de margem também que tivemos no terceiro trimestre de 2017, em comparação com o ano anterior. No slide seguinte, a gente trata então do segmento de distribuição, alguns destaques, o nosso aumento de vendas na área de concessão superior a 18% nos períodos comparados, aqui incluindo a RG Sul. Se a gente desconsiderar a RG Sul para efeito de comparação, temos um aumento de vendas de 3,2%. Aumento da carga medida de 4,2, portanto, em linha com o aumento de vendas também. Tivemos, como eu disse, uma pequena redução da demanda contratada e o nosso nível de perdas no período ficou bastante próximo, bastante em linha com os dos trimestres comparados, o segundo trimestre de 2017 e o terceiro do ano passado. No gráfico da direita, então, a gente compara o crescimento da carga da área de concessão sem a RG Sul entre os clientes do Mercado Livre e os clientes cativos. Aqui a gente repara uma grande diferença em percentual, o que reflete a migração ainda acontecendo dos clientes do mercado cativo para o Mercado Livre. Então, queda de 1,4% no cativo e crescimento superior a 17% no Mercado Livre. Se a gente observar as vendas na área de concessão, e aqui eu me refiro ao gráfico do meio sem RG Sul, só para efeito de comparação, a gente percebe então um incremento de 3,2% com o mesmo comportamento entre mercado cativo e clientes do mercado livre. No gráfico da direita, a gente tem a quebra, então, a distribuição deste crescimento pelas classes de consumo. Então, a gente observa ainda a liderança aqui do incremento pela classe residencial, seguido, ou aqui ainda também com incremento, a classe industrial, 2,8%. Essa é uma boa notícia, a gente acompanha muito de perto a classe industrial, porque é um motor da economia. A classe comercial ainda atrás das duas anteriores, crescimento de 1% no período, e as demais classes aqui, incluindo rural e municípios, com 4,5%. Então, isso perfaz os 3,2% de crescimento de vendas na área de concessão. Na página seguinte, a gente dá uma notícia sobre inadimplência. Então, no gráfico de cima, a gente mostra a evolução da provisão para devedores duvidosos como percentual da nossa receita. Então, pelo terceiro trimestre, ela está caindo e retornou à média histórica. Então, temos aqui a média de 0,6% da receita bruta, o que é uma boa notícia. No gráfico de baixo à esquerda, a gente também percebe uma queda das contas em atraso acima de 90 dias como percentual da receita bruta. Então, também uma melhoria, mas isso não acontece de graça. A gente repara no gráfico da direita, aqui o nosso gasto adicional com a cobrança e ações de combate à inadimplência. Então, o gráfico da direita ele mostra a quantidade de cortes que realizamos no terceiro trimestre. Foram 409 mil cortes em um trimestre, o que é bastante acima da média histórica. No slide seguinte, a gente tem uma fotografia da performance da geração. Aqui a gente começa com destaque para a hidrologia. Então, situação hidrológica bastante desfavorável, com reflexo no PLD. O PLD saiu de R$ 149,00 por megawatt-hora em setembro de 16 para R$ 522,00 em setembro de 17, portanto, uma variação significativa. Tivemos também uma geração eólica no trimestre um pouco abaixo do P50, portanto, da geração esperada, aqui como consequência de velocidades de vento abaixo do esperado e também alguns eventos pontuais que causaram menor disponibilidade no Ceará. Se a gente olhar, então, o gráfico da esquerda, a gente percebe a volatilidade do PLD, então a grande variação aqui com momentos de abaixo de R$ 90,00 e momentos no teto acima de R$ 520,00, R$ 530,00. Então, um histórico recente bastante volátil em função da hidrologia. Nos gráficos abaixo, nós mostramos, então, o nível de reservatórios como consequência da questão hidrológica. Então, bastante deprimidos aqui. No sistema interligado como um todo, estamos com 18,5% do nível de reservatório. No Nordeste, onde a situação é a mais crítica, com níveis abaixo de 5%. Então, são fotografias preocupantes aqui para o ano que vem, a depender do período úmido que começou agora. Nosso gráfico de cima da capacidade instalada, ainda tivemos crescimento no trimestre em função dos projetos de renováveis que entraram em operação ao longo dos últimos 12 meses. E no slide seguinte, a gente fala de resultados e, para isso, eu passo a palavra, então, para o Gustavo Estrella, CFO do grupo.
Bom, em relação a resultados, acho que um trimestre bastante positivo em relação a resultados. Olhando aqui as linhas aqui do nosso resultado, tanto a receita como o EBITDA, como o lucro líquido, com variações positivas em relação ao mesmo trimestre de 2016, não só nas linhas do resultado, mas também em todos os negócios, os principais negócios do grupo. Todos eles apresentam variações positivas em relação a 2016. Começando aqui na explicação, aqui, uma das principais variações do EBITDA no segmento de distribuição, com uma variação positiva de R$ 57 milhões. A nossa principal variação aqui foi em relação ao crescimento de mercado. Então, a gente volta a ter crescimentos mais robustos de mercado, quer dizer, um crescimento de 3,2% na área de concessão, sendo 4,4% no segmento residencial, onde traz aqui para a gente também um efeito positivo na tarifa média e nas margens que o segmento residencial traz em relação à média total. Também tem aqui a consolidação agora para todo o trimestre da Energia Sul, que traz aqui um incremento de EBITDA de R$ 72 milhões, parcialmente aqui compensados pelo aumento do PMSO. Aqui tem um aumento, eu diria, regular em função de repasse de inflação de um ano para outro, mas também um incremento também no reforço nas ações de cobrança, aqui em especial para controle de inadimplência, e também na variação do ativo financeiro da concessão, aqui basicamente por redução do cenário de IPCA em 2017 na comparação com 2016. Lembrando que isso aqui não é um efeito caixa, é simplesmente uma correção do nosso ativo para fins de contabilização. Também uma variação negativa de R$ 9 milhões, na variação cambial da energia comprada de Itaipu. Na geração convencional, uma variação também positiva de R$ 30 milhões, aqui basicamente pela variação da atualização financeira do UBP, né? Aqui também é um passivo indexado por inflação, né? E aqui é o efeito inverso do ativo financeiro da concessão, né? Como é um passivo, com menos inflação, a gente tem menos atualização, portanto, um efeito positivo no resultado de 17 milhões de reais. Também a performance da Ipasa, né? Ipasa, a nossa termoelétrica, teve um despacho maior do que o despacho verificado em 2016, o que traz também um incremento de margens para o grupo de 12 milhões de reais. No segmento de comercialização, né, uma variação positiva de 4 milhões, aqui com dois efeitos bem distintos. Né, o efeito mais relevante aqui é a evolução dos negócios de comercialização do grupo, aqui em especial na venda de energia, com incremento não só de volume, mas também de margens, né, o que traz para a gente um efeito positivo de resultado na comparação com 2016, de mais 34 milhões de reais. E também um efeito de penalidades contratuais que tivemos em 2016, né, recebemos uma penalidade da CPFL Renováveis, né, de 23 milhões de reais. Essa penalidade era um efeito pontual do ano de 2016, não acontece em 2017, na comparação a gente tem uma variação negativa de 23 milhões de reais. Ainda no EBITDA, a variação aqui positiva também para a CPFL Renovável, né, com uma variação total de 63 milhões de reais. Né, o principal efeito aqui vem da entrada em operação dos novos parques eólicos do grupo, né, são 324 megawatts de capacidade instalada, o que trouxe um incremento de EBITDA de 92 milhões de reais para a CPFL Renováveis. Né, a mesma penalidade que foi paga em 2016 na CPFL Renováveis, né, ela não acontece em 2017, então traz um efeito positivo aqui de 37 milhões de reais na CPFL Renováveis. O impacto do GSF, aqui basicamente o GSF da energia vendida no ACL, né, com uma variação, com um efeito aqui negativo de 27 milhões de reais. Né, lembrando que no grupo CPFL, toda a venda de energia no ACR, ela já está com o acordo, com o prêmio de seguro, portanto, sem exposição de GSF. Né. Também tivemos aqui nesse trimestre um efeito negativo de menor geração das usinas eólicas existentes, né, com uma variação de 23 milhões de reais. A gente já percebe aqui uma recuperação dos níveis de vento a partir do mês de outubro, portanto, a expectativa é que para o quarto trimestre a gente já tem aqui um efeito mais neutro em relação à curva de vento. Né? E também a sazonalização das nossas PCHs, uma variação de 10 milhões de reais, lembrando que efeito de sazonalização eles se anulam ao longo do ano. Olhando aqui na última linha, no lucro líquido, um efeito positivo aqui de 122 milhões de reais, aqui principalmente pela redução dos níveis de CDI. A nossa dívida é muito indexada à CDI, então aqui a gente tem um benefício adicional com uma queda de taxa de juros no país. Um efeito positivo também da marcação ao mercado, de 43 milhões de reais, e aqui o efeito positivo da variação cambial de Itaipu, de 9 milhões de reais. Também temos, obviamente, um aumento do endividamento em função da aquisição da RGE Sul, na comparação de 2016 com 2017, aqui com com efeito, obviamente, com um aumento de despesa financeira, seja pela despesa financeira vinda do ativo RGE Sul, seja também pela dívida contratada para aquisição desse mesmo ativo. Na página seguinte, a gente fala um pouquinho de endividamento, então acho que o endividamento é bastante estável aí desde o ano de 2016, na casa de 3,2 vezes dívida líquida EBITDA, né? Obviamente com uma expectativa, um sinal claro de redução de alavancagem aqui para os próximos trimestres. Em relação a custo, acho que um ponto importante, né, é a redução do nosso custo nominal de dívida. Né, a gente fecha aqui o terceiro trimestre com um custo de dívida de 9,1%. Né, a expectativa também é de que essa curva continue caindo à medida que a taxa de juros no Brasil continua caindo. Então, uma expectativa aqui importante de novas reduções de despesa financeira em função da curva de redução do CDI. Quando a gente olha aqui no gráfico de pizza, no lado direito, a gente vê que 74% da dívida da companhia indexada ao CDI, obviamente toda a queda de juros traz um efeito positivo na despesa financeira. Em relação à nossa liquidez, né, e o cronograma de amortização de dívida, aqui uma situação bastante robusto e confortável na posição de caixa, né, um caixa aqui fechado no trimestre de 3,8 bilhões de reais. Né, a gente hoje já trabalha com o refinanciamento dos vencimentos de 2018, praticamente todo já endereçado, e principalmente já para 2019, mas aqui uma situação aqui de curto prazo bastante confortável na posição de caixa da companhia. Aqui no slide 11, aqui sobre a nossa PCH em construção, a PCH Boa Vista 2, um projeto com expectativa de entrada em operação para 2020, a obra já em andamento, totalmente dentro do nosso cronograma, né, sem nenhuma expectativa aqui de algum tipo de atraso ou de algum sobrecurso em relação ao nosso CAPEX projetado para esse projeto. Um projeto de 29,9 megawatts de capacidade instalada, o projeto foi vendido no leilão de 2015, então totalmente dentro aqui do nosso cronograma originalmente planejado. Aqui na página 12, um pouquinho sobre o nosso programa CPFL Inova. Então, aqui é uma parceria entre a CPFL e a Endeavor, aqui basicamente para que a gente fomente e estimule desenvolvimento de novas tecnologias, né, e novas inovações para a CPFL Energia. Então, essa parceria, a ideia é que a gente consiga selecionar até 12 projetos de startups e de scale-ups para que a gente possa desenvolver internamente aqui dentro da CPFL, como piloto de implementação desses projetos, para que a gente traga, de fato, aí novas tecnologias, enfim, em áreas de muito interesse da companhia aí para os próximos anos. Bom, e por último, aqui na página 13, um pouco ainda sobre a transação da aquisição da State Grid, a informação mais recente tenha sido a aprovação no dia 26 de outubro, pela CVM, de todos os documentos relevantes para que a gente possa proceder com a execução da OPA. Então, essa OPA está planejada ou prevista para acontecer agora, no dia 30 de novembro, onde a gente então finaliza aí todo o processo de aquisição da State Grid na CPFL Energia, onde a gente realiza então a OPA mandatória, onde a State Grid estende para os minoritários as mesmas condições de venda do bloco de controle acontecido no começo desse ano.
Então, agora devolvemos a palavra para a coordenação para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Giovanna Furquim, Itaú BBA. Giovanna, sua linha está aberta.
Opa, desculpa, bom dia. Na verdade, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas é com relação à OPA, que está prevista para correr aqui no dia 30 de novembro, né? Se simultaneamente vai acontecer também a OPA da Renováveis, né? Tinha aquela questão do valuation das ações, queria um update com relação a isso. A segunda é um pouco mais com relação à gestão mesmo, considerando que State Grid hoje já é controle, né? Tem essa questão, né, com relação ao tag along, mas considerando que State Grid já está no controle, queria entender um pouquinho se já é perceptível, se já houve alguma alteração na gestão, se estão mais presentes, alguma mudança com relação a aprovações, um pouquinho mais dessa parte de gestão mesmo.
Giovanna, bom dia. Com relação à primeira pergunta, os processos eles tiveram início simultaneamente, da CPFL Energia e da CPFL Renováveis, tomaram dinâmicas próprias. E o fato é que agora, no final do mês, nós teremos, então, o leilão para a CPFL Energia e não tivemos ainda o pedido de registro aprovado pela CVM para a CPFL Renováveis. Então, os processos eles se dissociaram. O que está havendo agora, no final do mês, é o leilão para a CPFL Energia. Em que pese eles tenham se dissociado, os dois caminham bem. O ofertante está prestando esclarecimentos adicionais à CVM para que também possa realizar a oferta na CPFL Renováveis. Então, os dois processos caminham bem, apesar de timings diferentes aqui. Com relação à gestão, a gente teve aqui uma alteração na composição do conselho. Então, a Stakeway está representada no conselho de administração e temos alguns executivos aqui também. Mas isso não influiu ou não alterou em nada a dinâmica da governança da companhia. Então, alçadas, matérias de aprovação da diretoria executiva, do conselho de administração e da assembleia permaneceram inalterados e a gente segue com a mesma dinâmica, com o mesmo fluxo de informação e processo decisório da companhia. Portanto, estamos aqui, eu diria, business as usual.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Dorff para as considerações finais.
Muito bem, eu aproveitei aqui a pergunta da Giovana para comentar que nós estamos no modo de business as usual, apesar da oferta em andamento pelos acionistas, e essa é sim uma tratativa entre acionistas, a companhia segue melhorando seus processos, evoluindo na gestão dos diferentes negócios que compõem seu portfólio e se preparando cada vez mais para enfrentar desafios que o país todo está enfrentando e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade que o setor elétrico ainda oferece nos seus diversos segmentos. A gente tem acompanhado bastante de perto a evolução das discussões no campo regulatório. A gente tem também prestado muita atenção nas oportunidades de estrutura de capital, custo de dívida no Brasil e com isso, melhorando os resultados do grupo, como pudemos ver nesses do terceiro trimestre de 2017. Então, seguimos empenhados aqui e evoluindo na gestão da companhia. Agradeço a confiança de todos e a participação nesse call. Bom dia.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.